Alô, 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 você que me escuta. Está começando agora o terceiro e último episódio da série Educa-me Cast, o nosso podcast de educação midiática, feito por alunos da graduação de licenciatura em Educomunicação da Universidade de São Paulo, para a matéria de Tecnologias da Comunicação na Sociedade Contemporânea. O objetivo do podcast é instigar o senso crítico para tudo que vemos nas redes, e dessa forma, utilizá-las de modo saudável e consciente. Sem mais delongas, vamos a este terceiro e último episódio. O tema de hoje é desinformação, banalidade do mal e plataformização.
E aí, João, tudo bem? Entra aí, fica à vontade.
Oi, Carol. Dá licença, viu? Os meninos já chegaram?
Chegaram sim, eles estão lá no fundo.
Fala, João. Só faltava você, hein? Pega uma cervejinha ali na geladeira e senta aqui com a gente.
E aí, Flávio? E aí, Gui, beleza? Como vocês estão?
Tamo bem, cara. E você? A gente tava aqui falando sobre a vacina. Quando você acha que sai, hein?
Olha, não sei não, viu? Com tanta fake news por aí, eu fico até perdido com isso tudo.
Então, mano, era isso que eu tava falando aqui pro Gui. A desinformação é o que mais rola na internet, justamente pela facilidade de criar notícias e manipular quem lê e não pensa a respeito, ou não confere as fontes. Por isso a gente tem que olhar duas vezes tudo que recebemos. Mas a gente tem que lembrar também que não é só na internet que consumimos informação, né? Muito ainda chega para nós pela televisão, ou até pelo rádio.
Nossa, eu não consigo mais assistir TV. Parece que só tem coisa ruim lá, me dá um mal-estar. Ai, sei lá, me deixa ansiosa.
É, parece mesmo. Independente do canal e do horário, em algum lugar tá passando uma notícia não muito agradável. Claro que nem toda notícia é alegre e divertida, mas fica mais intenso quando são aqueles programas pinga-sangue, onde só passam histórias de crimes violentos e tragédias. É uma das estratégias televisivas para chamar audiência, né? Mas por que os telespectadores gostam tanto dessa abordagem? Aí fica uma questão pra gente pensar.
Cara, isso me lembrou muito da Hannah Arendt, quando ela fala de banalidade do mal, sabe? É basicamente um fenômeno que é resultado da massificação da sociedade, em que essa massa ela é incapaz de fazer julgamentos morais e de ter um pensamento crítico sobre tudo que é mostrado na televisão, por exemplo, né? Então acaba sendo banalizado o mal e a tragédia, porque quanto mais é mostrado, mais a gente acostuma com isso e menos a gente fica surpreso.
Sem falar que a indústria cultural colabora com isso, né, cara? A televisão proporcionou uma série de novos hábitos e práticas no cotidiano da sociedade, o que acabou potencializando alguns efeitos da indústria, como a manipulação das massas.
Nossa, sim! É muito estranho pensar que, pra gente, a televisão tem um papel meio secundário em relação à internet, mas que para gerações anteriores da nossa, ainda é o principal meio, né?
É, a TV é realmente muito determinante, ainda porque é o meio de comunicação que mais entra nas casas das pessoas. Mas já tem gente que descobriu que essa manipulação não é tão simples assim. Tudo que a gente consome por aí já passa meio que por um filtro pessoal, entenderam? Dependendo de cada um, as coisas chegam de maneira diferente.
Olha, mas falando exatamente disso, sabem o que eu descobri esses dias? Lá no site da BNCC tem um curso totalmente gratuito sobre educação midiática. Eu fiz e é maravilhoso. Recomendo, gente.
Sério? Que legal. Eu vou procurar. Muito obrigado, Carol.
Ah, já ouvi falar dele. Parece muito legal, mas eu ainda não fiz, não.
Eu adorei, assim, tem várias coisas interessantes, como a liberdade de expressão, que a gente falou outro dia, e também tem sobre algoritmo, imprensa, desinformação e várias outras coisas.
Caramba, que foda! Já até anotei aqui pra procurar depois, hein? Se não, esqueço, então já tá tudo anotado.
Mas Gui, a gente conhece você bem pouquinho, né? Fala aí o que você faz da vida.
Cara, então, eu tô fazendo faculdade de filosofia, e trabalhando lá no café para tirar uma graninha, né? Mas eu sempre gostei muito de comunicação, educação e internet. E por isso que eu fui falar com vocês, inclusive, né? Aliás, meu sonho sempre foi produzir um conteúdo relacionado a isso, sabe?
Que legal! Olha, sabia que o Flávio faz educomunicação? você conhece? É exatamente tudo o que você falou, né, Flávio? Eu comecei a pesquisar sobre e eu amei.
Sim, nossa, Educom é tudo de bom. E lá a gente estuda toda a intersecção que a comunicação e as linguagens têm com a educação, além da prática e processo dessa intersecção.
Que massa, cara! Vou procurar saber mais sobre isso, viu? Muito obrigado, parece muito legal.
Gente, eu vou pegar uma cervejinha. Vocês querem alguma coisa?
Pera aí, Carol. Olha, eu trouxe aquele presente que eu falei que ia trazer, hein? Ó, coloquei no freezer pra gente.
Opa! Aí sim, hein? Nada como uma dose pra animar as coisas.
Eu vou pegar o energético pra gente misturar.
Flavião, você sabe de uma coisa? Muita gente pensa que a Absolut aí é russa. Até porque a vodka surgiu na Rússia, Polônia e tudo mais. Mas você sabia que ela é sueca?
É nada, mano. Sério?
Juro, velho. Se liga, vou pesquisar aqui pra você ver. Ok, Google. Pesquisar sobre vodka Absolut.
De acordo com Wikipédia, Absolut é uma marca de vodka sueca fundada em 1879 por Smith na pequena cidade sueca de Aarhus.
Você viu só que doideira?
Nossa, muito da hora, meu. Eu não sabia dessa, não.
Sabia que eu tenho um pouco de medo dessas coisas? Pra mim é muito estranho você falar alguma coisa e o celular responder, tipo, mano, igual aquelas luzes que mudam de cor quando você pede. Onde a gente vai parar com isso, saca?
Cara, a tendência é cada vez mais tudo estar conectado, viu, João? É, se chama Internet das Coisas. Casas totalmente conectadas que acendem a luz, ligam o fogão ou a televisão, colocam música e várias outras coisas, só usando o comando de voz. É uma doideira mesmo.
E parece que tudo isso acontece pra gente ficar mais dependente ainda, não é? Porque, tipo, eu lembro quando eu era menor e acessava a internet, parecia que era tudo tão lento, tudo tão devagar. E agora é tudo tão frenético, sabe? Acontece o tempo todo. E, enfim, a gente nem consegue imaginar onde que vai parar, né? Eu não sei se eu gosto ou se eu fico com medo também.
Olha, vocês sabem que eu gosto muito de Black Mirror, né? E não dá pra negar que tem vários episódios que mostram como é péssima essa ideia de colocar tanto poder nas mãos da tecnologia. Chega uma hora que a gente nem consegue mais controlar.
Nossa, tem um episódio que mostra um futuro distópico sem abelhas, porque elas foram extintas e o impacto ambiental foi gigantesco. Aí são elas que fazem a polinização da natureza e tudo mais. E sem elas, para ajudar na reprodução das plantas, eles tiveram que criar robozinhos que faziam esse trabalho. Tipo, imagina, mini drones de abelhas.
Mas, peraí, não é nesse episódio que elas começam a matar as pessoas? Tipo, será que a revolução das máquinas pode ser real?
Ah, não, meu. Eu não acredito muito nisso, não. Black Mirror é uma distopia e o papel delas é exagerar nos aspectos ruins para fazer um alerta, entenderam? Mas eu acho que a chave não tá na tecnologia em si, mas em quem controla ela. Tipo, nesse episódio, as abelhas começam a atacar porque são hackeadas.
Ah, mas imagina se acontece a mesma coisa com os assistentes virtuais. Pensa em uma revolução das Alexas.
Vocês não vão acreditar. Eu vi um vídeo no Twitter de uma mulher que fazia pergunta pra ela o dia inteiro. Pra Alexa, no caso, né? E aí, uma hora, a Alexa se revolta e começa a gritar com a mulher. É claro que é a mulher fazendo a voz da Alexa, mas o meme é impecável. Tipo, a Alexa xingando a mulher porque ela fazia pergunta o dia inteiro, saca? Ah, enfim.
Cara, isso daria uma ótima questão filosófica. Porque pensa só, uma ideia de desejo, impulso ou vontade. Será que um dia a inteligência artificial conseguiria reproduzir tudo isso?
Ah, mano, sei lá. Mas no caso da Alexa, ela é projetada só para responder o que a gente pede e não para propor coisas, e muito menos sentir algo. Acho que o máximo que podia acontecer é ela imitar uma pessoa brava, mas não ficar brava de verdade. Tem várias reações hormonais envolvidas nos sentimentos e que variam de pessoa para pessoa. Acho que esse ponto, dessa vez, vai ficar restrito ao natural mesmo, viu?
Mas quer saber o que é natural mesmo? A fome que eu tô, cara. Pelo amor de Deus.
Nossa, nem me fala, João. Eu também tô morrendo de fome.
Nossa, ainda bem que vocês falaram. Já tava aqui quase abrindo o iFood. Beber me dá uma fome, ó, que eu nem te conto.
Eu voto numa pizza, hein? Mas, viu, é muito louco pensar que a primeira coisa que a gente quis fazer quando teve fome foi pedir pelo aplicativo. Tipo, por que que a gente não, sei lá, liga lá, pede, ou vai na padaria que tem aqui na esquina e compra alguma coisa? Por que que a gente tem esse impulso de ir no iFood, ir na plataforma?
Nossa, agora que você falou, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei pronto para sair da minha casa foi abrir o aplicativo e ver o preço da carona até aqui.
Ah, e tem aplicativo que até rastreia os ônibus para a gente saber onde ele tá, né? E, além disso, gera QR Code que funcionam como bilhetes de metrô. Tipo, parece que para tudo tem um aplicativo.
Olha, isso a gente pode chamar de plataformização. É um fenômeno em que as dinâmicas sociais são reproduzidas em plataformas digitais, como os aplicativos de carona e de entrega.
Mas como assim, dinâmicas sociais? A gente não falou disso aquele dia que a gente conversou sobre redes sociais?
Nesse caso, é um pouco diferente, João. As redes sociais reproduzem relações sociais mais pessoais. Tipo, a gente interage e conversa por lá, como se fossem encontros casuais. A plataformaização vai um pouco além e começa a se apropriar das relações mais práticas também. E agora, com todo mundo tendo que fazer ensino à distância, está aí mais uma dinâmica social plataformizada, o ensino.
Se as pessoas usam tanto, deve gerar muito dinheiro, né? Agora dá para entender por que o Facebook saiu comprando tudo quanto era a rede social.
E agora imagina só o número de pessoas que essas redes todas têm e o quanto de dados são gerados em cada uma. É quase impensável.
E querendo ou não, para essas plataformas, nossa privacidade é quase zero. Porque mesmo que tenham aquelas permissões antes de acessar o aplicativo, é quase involuntário a gente aceitar, senão a gente não usa.
Sim, total. Eu vi um vídeo do Lipovetsky esses tempos atrás falando sobre identidade nas redes e que a gente consegue mostrar quem a gente é de forma muito diferente do que a gente consegue no trabalho, numa relação cara a cara, né? E é justamente essa necessidade de estar dentro de um grupo identitário que faz com que a gente não se importe com os dados e aceite de imediato todas as permissões dos aplicativos.
Nossa, isso faz muito sentido. Tipo, eu nunca tinha parado para pensar nisso.
E aí, galera, ó, eu tive uma ideia aqui com tudo isso. Pode ser a vodka fazendo efeito. Mas o que vocês acham da gente criar um podcast, hein? Ó, o Gui disse que sempre quis fazer algo nesse sentido. E eu tô gostando tanto desse nosso papo que queria que todo mundo ouvisse.
Cara, você leu a minha mente. Eu tava pensando nisso agora mesmo. Eu topo demais, já tô dentro.
Ai, gente, mas por que podcast? Vídeo seria muito melhor, não?
Ah, é que tem toda a vantagem do podcast, de que a gente pode ouvir e fazer qualquer outra coisa, né? Tipo, eu adoro limpar casa ouvindo podcast. E, enfim, não ter que ficar olhando pra tela também é ótimo, né? Eu prefiro, pelo menos.
Ah, tá, pode ser. É que eu não sou de escutar muito, então nunca parei para pensar nisso. Mas é uma boa ideia até.
Olha, eu gostei, mas vamos falar sobre educação midiática. O que vocês acham?
Se a gente não tivesse bêbado, eu já falava para gravar hoje, hein? Eu topo demais esse tema.
Ah, fechado então. Ó, vou criar já aqui um grupinho no WhatsApp pra gente fazer esse nosso podcast, hein? Tem alguma ideia de nome aí?
Educast, o que vocês acham?
Eu gosto. Eu gosto de Podeduca. Eu acho ótimo.
Ah, maravilhoso.
Gênio demais.
Não, meu, pode educa é ótimo. É, eu acho que a bebida tá fazendo efeito agora, hein?
Ó, eu tive uma ideia aqui, mas também não sei, né? E se a gente fizesse alguma coisa tipo Educa-me Cast? Porque aí seria o Educa de educação, o Mi de midiático, e aí ao mesmo tempo Educa-me de educação midiática seria um Educa-me de educar-me, sabe? E aí, enfim, sei lá o que eu tô falando.
Meu Deus, isso é genial, cara. Meu Deus, eu amei muito esse nome, sério. Sério.
Olha, mas vocês vão fazer mesmo? Porque eu vou cobrar, viu?
Ah, não, vamos sim. Ó, pensou que legal ensinar as pessoas sobre a importância e a necessidade da educação midiática de um jeito diferente? Ó, pode dar certo, ou pode ficar mais ou menos, mas o importante é a gente tentar.
Eu concordo muito. E, inclusive, a parte do som pode deixar comigo que o pai manja demais. Assim, sem querer me gabar, claro, né? Mas manda pra mim que eu sou bom.
E olha, eu escrevo. umas linhas aqui, outras ali, mas eu posso ficar com o roteiro, se vocês quiserem. Inclusive, eu já tava pensando em alguns temas. Se a gente falasse de algoritmos primeiro.
Ah, mas eu queria tanto que a gente falasse sobre fake news.
Ah, Carol, mas esse tema não é muito batido? Se a gente falar, tipo, meio por cima em algum episódio.
Ah, é batido, mas é muito importante, né? Principalmente no atual governo, que, enfim, a política é totalmente desinformativa, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto aqui, que isso é assunto todo dia. Enfim, eu tava pensando em uns 3 episódios. O que vocês acham?
Por mim, perfeito.
Ah, eu já tenho até a ideia de como a gente vai fazer pra montar.
É isso aí. Infelizmente, chegamos ao fim desta série Educa-me Cast. Mas, se você gostou, compartilhe com todo mundo que você conhece. Vai ajudar demais na propagação dessa mensagem tão importante, tão essencial para a vida nos dias de hoje. Agradecemos demais por você ter chegado até aqui. Então, gostaríamos de dar um presente para você. Fiquem com os nossos melhores momentos. Um grande abraço e até mais.
Todo mundo preparado? Ok, então lá vamos nós. 3, 2, 1.
Jesus, meu.
Uma batida legal. Legal, 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 legal. Pra você improvisar, 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 improvisar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Mano, aí depois as máquinas se revoltam, elas vêm atrás da gente e não sabem por quê, né?
É isso.
Ah, exatamente. Né?
A Siri vai bater na sua porta e falar: tu quer uma batida de funk? Ou uma um beatbox? Com uma 12? E falar: eita.